Isso é uma coisa que eu sempre me fiz ao longo da minha carreira, que é tentar sempre analisar a cadeia de valor de quase todos os segmentos que eu busco investir. E se a gente pegar as quatro maiores empresas do Brasil, a gente vai ver uma coincidência entre essas empresas. Acho que são duas grandes coincidências. Um é que essas empresas geralmente não fornecem um produto que eu acho que teria uma qualidade adequada para o consumidor. Cada uma, da sua maneira, controlou a distribuição. A Petrobras, o monopólio da distribuição foi na canetada mesmo. E os bancos, eles controlaram 90% das agências. Mas a internet, ela quebra um pouco a lógica da distribuição de produto financeiro. Se a agência, você pega, quais são as grandes avenidas do Brasil? É a Avenida Paulista, Avenida Faria Lima. Beleza, vamos fechar 90% das agências desses lugares e comprar os bancos menorzinhos e dizer é tudo nosso e acabou, né? A lógica da internet é uma coisa um pouco mais complexa. Não é tão fácil você fazer isso.
Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Quando você iniciou, você já iniciou logo de cara na renda variável ou você começou mais tranquilo, renda fixa, já foi com uma cabeça, né, digamos assim, mais conservadora e querendo atingir esse objetivo de depois sim ir para renda variável?
Antes de começarmos, não se esqueça. Desde já, siga o Invista com Thiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora.
Boa pergunta. Acho que nunca ninguém me fez essa pergunta antes. Eu comecei direto na renda variável, nunca fui um investidor de renda fixa, né? Eu comecei lá em 2002, 2003, da virada de 2002 para 2003, que foi logo na primeira eleição do Lula, e o que me chamava a atenção, eu estava lá no começo do terceiro colegial, comecei a investir lá com 16 para 17 anos. Eu ligava o Jornal Nacional, vocês ainda eram muito jovens, e o que acontecia? Risco país subiu, dólar caiu, era sim, época de eleição, naquela época ainda, né? O dólar foi para R$4, né? Tinha ido de 2 para 4, assim, muito rápido. E aquilo lá mexia com a cabeça de um jovem, né? Fala, nossa, o que é isso aí que está acontecendo, né? Final de colégio, você começa a ter que pensar o que você vai querer fazer da vida, né? E eu não sabia muito, mas ali começava a minha jornada, né? E meu pai já era um investidor de bolsa, mas assim, ele fazia meio que para subsistência, né? Não era, vamos dizer assim, um
entusiasta.
Não, ele era um entusiasta, mas ele não era uma pessoa que vivia profissionalmente daquilo, né?
Tá.
Né? E daí eu falei para ele, né? E, pô, gostaria de começar a mexer com esse negócio de ações aí que você... E ele tinha lá um clube de investimentos meio largado, parado. Tinha um valor na época de uns R$40 mil, que hoje, talvez com a inflação, seja uns R$80 mil, que é um bom, mas não é tanta coisa. É bom perante a média do brasileiro, mas não é um patrimônio gigantesco, né? Era esse o patrimônio do clube lá. Era o preço de um carro um pouco acima da média. E daí eu comecei em ações, porque o clube, ações, e era o que... Sei lá, a bolsa subia, a bolsa caía, tudo bom? Era o que... Eu nem sabia que existia renda fixa. Para mim, eu comecei sabendo que existia renda variável, mas não sabia que existia renda fixa. Óbvio que daí, logo que você entra de cara no primeiro dia, você começa a fazer conta, né? E você fala, pô, tem que comparar as coisas aqui. E daí você começa a comparar com o CDI. Naquela época, o CDI era muito grande. Mas por que acontece quando os juros são altos, as ações também estavam muito baratas. Então você comprava ações da Alpargatas a 4 vezes lucro, que hoje são negociadas a 16 e o lucro multiplicou por, sei lá, 10 vezes de lá para cá, 5 vezes de lá para cá. Várias coisas assim aconteciam, mas era muito fácil, por incrível que pareça. Eu fui perder dinheiro na minha primeira ação 5 anos depois, assim, porque o que aconteceu? As ações, quando eu comecei, estavam muito depressed, estavam muito baratas. Isso era na eleição do Lula ali, o pessoal pensava que ia ser muito ruim, né? Teve outros problemas, mas não foi tão ruim quanto precificavam naquela época, né? E a bolsa, consequentemente, foi de 10 para 70 mil pontos, né? Entre 2002, 2003 até 2008. E quem fez o arroz com feijão conseguiu ganhar muito mais, né?
Mas na época você, por exemplo, já começou com a mentalidade de longo prazo?
Exatamente.
Já...
Assim, eu tive muita sorte na vida. Porque ao invés de eu entrei na livraria, que ficava perto do meu colégio, eu estudava no Colégio Santa Cruz, e tinha ali o shopping Vila Lobos. E eu entrei na livraria, eu sempre fui de ler livros, né? Leio até hoje, e por sorte do destino, o primeiro livro de investimentos que tinha lá era um livro que contava a biografia de um cara chamado Warren Buffett, né? Warren Buffett, a história de um capitalista americano, um negócio assim, o livro que eu... Foi o meu primeiro livro de investimentos, e por sorte eu li esse, não de trading. E daí eu já fiquei meio... já fui meio que vacinado que aquela era a filosofia, pô. Porque se a gente quer dar certo na vida, um dos caminhos é você se inspirar em quem deu certo. E por sorte, eu segui aquele caminho. E por sorte também, as ações estavam tão baratas que um menino de terceiro ano de colégio conseguia fazer uma análise muito simples. Pô, Alpargatas tem metade do valor de mercado em caixa e está sendo negociado a 4 vezes lucro. Significa que eu vou dobrar meu capital se ela mantiver o lucro e me distribuir a cada 4 anos. E daí você fala, pô, tô com 18 anos, quando eu tiver 60, multiplica a cada 4 anos, dá quanto que dá? Né? E daí eu falei, porra, já nasci rico, nem me formei. Óbvio que aconteceu, as ações valorizaram e fecharam o gap. O meu patrimônio que eu comprei valorizou muito, né? Esse patrimônio. E era a minha principal ação, Alpargatas, mas eu posso dizer várias outras. Assim, né? Fui demorar para perder dinheiro com ações, porque o mercado também estava muito favorável. Né?
Aproveitando que você pediu para mudar de assunto, eu já tinha uma pergunta em mente. Queria saber como é que foi esse turning point do Thiago investidor para o Thiago empreendedor. Como é que foi o início da trajetória da Suno? Quais foram as maiores adversidades que você encontrou? E qual o próximo passo?
No final de 2014, bom, um pouco antes, eu sempre falo da importância do network, né? Eu estava uma vez numa viagem e tinha um investidor que eu sempre troco umas figurinhas, o Anderson Lauders. E ele falou de fundos imobiliários, né? Ele plantou a sementinha na minha cabeça dos fundos imobiliários. Falou, não, tem uma baita oportunidade de fundos imobiliários, isso no começo de 2014. E daí não tinha tanto material quanto tem hoje, né? Não existia nada, na verdade. Né? E daí, quando não tem nada, eu vou na Amazon e vejo pelo menos o que tem um falando lá fora desse negócio aqui, né? E daí, comprei tudo que tinha dos chamados REITs. Não tem livro em português sobre fundo imobiliário, vou pegar o que é mais ou menos parecido lá fora. E descobri que não tinha nada a ver com os fundos imobiliários no Brasil. Mas aprendi sobre REIT no meio do caminho. Mas assim, lá são empresas normais, com gestão, com board. São empresas que usam alavancagem, que a CVM restringe alavancagem. E são grandes, né? Tipo, você tem empresas lá que são listadas na SP500, tem empresa lá de 50 bilhões de dólares, a Simon Properties, era 50 bi a última vez que eu vi, que dá em reais, 200 bilhões de reais, que é quase do tamanho ali do Bradesco, né? Então você tem um REIT que vale quase um Bradesco. Mas isso aí eu vi que, pô, temos aqui uma baita oportunidade em fundos imobiliários. Eu transformei aquele clube num fundo, que depois eu tinha sócios, vendi minha participação para sócios, porque justamente eu queria me dedicar a fundo imobiliário, peguei todo o meu patrimônio e botei nesse negócio. E daí fiquei aí um ano, eu me considerava aposentado, né? Só que, e fiz nesse ano aí, 2015, foi bem no começo de 2015, 2016, eu fiz nesse ano, eu me considerava aposentado e fiz as coisas que eu não tinha tido tempo de fazer ao longo da minha vida. Fui fazer o Caminho de Santiago, fui depois para Cuba conhecer lá, fumar um charuto que eu fumo, e daí... Não gosto do regime, mas lá é um lugar legal. E daí fiz essas coisas, mas depois dá uma canseira, né? Tipo, pô, posso mais do que ficar aposentado. E daí vim aqui nesse shopping almoçar com o Ademar Larini, que é um dos fundadores do Mercado Livre, e ele abriu minha cabeça e falou, empreender é fácil, basta pegar o que dá certo lá fora e transpor para o Brasil, simples assim. Isso ficou na minha cabeça. Eu tive uma vez com o Flávio Augusto também, e ele abriu minha cabeça e falou, pô, o que dá para fazer na internet, o que dá para vender offline, dá para vender online, né? Fiquei com isso na cabeça também, e isso vai de encontro com o que eu fazia na época do fundo, porque lá em 2011, o câmbio estava muito valorizado, o Brasil, né, estava muito valorizado, estava 1,60 o real brasileiro, indo para fazer compra em Miami, os brasileiros compraram todos os imóveis de Miami e tal, e eu, na época do fundo, falei, pô, deve ter algum negócio bom lá fora, Não é possível que o Brasil seja o único lugar que tenha negócios bons. E fui estudar as empresas americanas e, pô, cheguei em algumas empresas americanas que eu achei muito interessante, sobretudo algumas empresas de internet que ia muito pouco capital, né? Até um amigo meu me mandou aqui um livro hoje que chama Capitalism Without Capital, Capitalismo Sem Capital. Que essas novas empresas, bom, as grandes empresas do mundo, tem muito intangível, mas não tem capital. Tipo Google, Facebook, a Apple. Eu falei, pô, esse é o melhor dos mundos. Você tem uma empresa de margem alta que cresce com uma certa estabilidade de renda e que não vai muito imobilizado. Então esse é o melhor business do mundo, né? E daí acabamos comprando ações da Apple, que não é propriamente uma empresa de internet, apesar de vender coisas por internet também, né? Apple Music, enfim, uma série de serviços, App Store. Mas a Apple tinha uma configuração parecida e eu vi que outras empresas de internet também tinham essa configuração. Eu falei, pô, realmente é um business muito bom, porque além de ser pouco capital intensivo, você permite uma escala global quase que instantânea. Você consegue vender para o mundo todo, óbvio, para o seu público-alvo, né? Assim, nós vendemos conteúdo em português. Então, estamos restritos a não dá. Até tem cliente lá no Japão, mas geralmente são brasileiros que estão morando lá. Mas enfim, isso a internet permite. É diferente de, sei lá, uma loja de sorvete ali na esquina, né? Ele está limitado geograficamente. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, com o que o Ademar falou. Falei, pô, o que, que tem de internet nos Estados Unidos e que esteja envolvido com finanças, que é o que eu sempre gostei, né? Desde que eu tenho 16 anos aqui, que eu falei agora há pouco, sempre me interessei por investimento. E vi várias empresas de internet lá de fora, algumas até listadas em bolsa, muito, modelos de negócio muito interessante, e não via ninguém fazendo isso no Brasil. Zero. Ninguém. E daí eu estava almoçando uma vez com um antigo investidor do fundo que eu trabalhava, e daí ele falou, e aí, Thiago, o que você vai fazer da vida? Tá aposentado ainda? Eu falei, ah, tô olhando aí uns negócios pra gente, pra quem sabe eu fazer aí negócio de internet, com finanças, não tem ninguém fazendo, quem sabe não tem demanda. Ele falou, então para de pensar e vamos fazer. Não teve business plan, não teve nada, não teve... O cara comprou, botou um cheque na mesa ali, que nem era alto, mas era um start, pra gente começar. E daí, peguei aquele cheque, botei no banco, abri uma empresa, e comecei com uma mesinha assim, cara, num co-work sozinho, né? E depois, como começamos a contratar gente, o nosso primeiro membro está ali, o João, ajudou muito a gente desde sempre. Agora se tornou sócio, então a gente tem essa cultura de partnership. Enfim, a Suno nasceu assim.
Resultados, fatos relevantes, tudo sobre a sua empresa aqui. Radar do Mercado Suno Research, de graça, no link da descrição.
A Suno ela começa em 2016 com base num questionamento que eu tinha do porquê temos tão poucos investidores no Brasil. Você pega países de renda semelhante ao Brasil, tem 10 vezes mais investidores per capita que o Brasil. Quando a gente vai para a Índia, que é um país mais pobre que o Brasil, é um terço da renda per capita, posso estar enganado, mas é por aí, tem 2% da população aqui, estamos chegando a meio, né? Então, como que um país mais pobre que nosso consegue ter mais investidores no mercado de capitais? E eu fui tentar encontrar a origem do problema. E a minha percepção, na minha análise, existiam alguns motivos para aquilo, né? O primeiro é uma falta de poupança em geral do brasileiro. O brasileiro ele poupa menos do que deveria, não temos essa cultura, apesar de todos os incentivos. O governo do Brasil incentiva a poupança, ou pelo menos incentivou, com juros altos, os dividendos ainda não são tributados, uma série de incentivos fiscais para alguns investimentos. E os juros altos, eles são, inclusive, um desincentivo ao consumo, e os impostos no consumo, que no Brasil são mais altos no consumo, é também um desincentivo ao consumo, né? Então, você tem desincentivos ao consumo e incentivos à poupança, e mesmo assim a população não poupa. Então, essa é uma das origens do problema, não é a origem que eu tento endereçar. Eu acho que tem gente aí que lida muito bem para tentar levar a educação financeira de basicamente fazer poupar dinheiro no final do mês, né? E o segundo ponto, e esse daí é o que eu tento endereçar, é que as instituições financeiras em geral não querem que o investidor seja um investidor. Querem vender aquilo que dá mais rentabilidade para o sistema. Geralmente é um produto estruturado, seja uma capitalização, uma previdência, um COE, um fundo de taxa de administração alta. E não estou dizendo que esses investimentos são necessariamente ruins, mas a forma as quais eles são comercializados, eu não tenho coragem de colocar um centavo lá, porque são produtos que dificilmente vão gerar algum alfa e tem um custo muito alto de carrego. Então, você está financiando o sistema, né? Tem esses prédios de luxo na Faria Lima, etc. Alguém está pagando a conta. Não vai ser eu, né? Porque eu sou esperto e consigo, ou pelo menos sou esperto nesse aspecto, e consigo fugir um pouco dessas taxas. Mas por que as pessoas não conseguiam fugir dessas taxas? Por uma falta de desconhecimento. No passado, isso até eu acho que 2010, ou um pouquinho depois até, o ambiente de busca de informação de investimento era o tete a tete com algum profissional de instituição financeira, seja gerente do banco, seja o profissional de corretora, etc. E esse cara, ele tem um conflito. Ele não trabalha para o cliente, ele é remunerado pela instituição financeira que tem as metas dela e bota no cara lá, no gerente lá embaixo. Então o gerente, ele não tem dois donos, ele tem um dono, que é o acionista do banco, né? Que quer maximizar o lucro dele. Então ele vai querer entubar aqueles produtos ineficientes. E a pessoa erradamente confiava nessa pessoa. Achava que era um amigo, quando na verdade era uma pessoa que estava dando uma facada nas costas, né? Porque basta você pegar o desempenho do que é oferecido nas agências do Brasil. É lastimável. Eu duvido que a tesouraria de qualquer banco bote dinheiro naquilo. Pelo contrário, na maior parte das vezes é contraparte de muitos produtos que estão sendo vendidos ali. Isso é uma coisa que eu sempre me fiz ao longo da minha carreira, que é tentar sempre analisar a cadeia de valor de quase todos os segmentos que eu busco investir. E se a gente pegar as quatro maiores empresas do Brasil, a Petrobras, a Ambev, do Jorge Paulo Lema, que a gente senta nessa sala aqui, o Itaú e o Bradesco, a gente vai ver uma coincidência entre essas empresas. Acho que são duas grandes coincidências. Um é que essas empresas geralmente não fornecem um produto que eu acho que teria uma qualidade adequada para o consumidor. E eu digo isso de todas essas empresas. Eu duvido que Roberto Setúbal compre qualquer produto que é vendido em agência e assim por diante. São produtos geralmente ineficientes que essas empresas oferecem em termos de qualidade e preço. Mas como uma empresa que tem preço ruim e produto ruim consegue chegar do tamanho que essas empresas fizeram? Cada uma, da sua maneira, controlou a distribuição. A Ambev foi cortando o número de distribuidores ano a ano e sempre dando mais demanda para aqueles mais eficientes. E quando viu, sobrou ali meia dúzia de distribuidoras que eles exigem exclusividade. Então, você quer vender cerveja no Brasil, você não consegue, porque você não consegue acessar o canal porque tem exclusividade com a Ambev. A Petrobras, o monopólio da distribuição foi na canetada mesmo. E os bancos, eles controlaram 90% das agências. Mas a internet, ela quebra um pouco a lógica da distribuição de produto financeiro. De 2010 para cá, a gente teve alguns movimentos. Primeiro, uma ascensão do número de usuários de internet, uma ascensão do número de usuários de smartphone e ascensão também das redes sociais. Tudo isso junto fez com que a distribuição de informação que antes se dava pela agência bancária, antes o Google dos investimentos eram os gerentes. Hoje o Google dos investimentos é o Google. E a lógica de distribuição de internet é totalmente diferente da lógica de distribuição de agência. Agência, você pega, quais são as grandes avenidas do Brasil? É a Avenida Paulista, a Avenida Faria Lima. Beleza, vamos fechar 90% das agências desses lugares e comprar os bancos menorzinhos e dizer é tudo nosso e acabou, né? A lógica da internet é uma coisa um pouco mais complexa. Não é tão fácil você fazer isso. Tinha uma janela histórica de aproveitar essa mudança de distribuição, né? E a gente deu um all-in nisso, né? Então, eu acho que hoje, em termos de investimento, as pessoas seguem mais a gente do que seguem qualquer outra dessas instituições. E, na minha opinião, basta você ver os números e as estatísticas. Em algo relevante, né? As pessoas aqui, imagino que nessa sala passam, que quem abriu o celular, se eu abrir o celular de qualquer um aqui, vocês passam 4 horas por dia no celular e provavelmente 2 horas ou mais nas redes Facebook, aí que eu digo Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Quem tem iPhones pode entrar na bateria lá e ver se eu estou errado. 4 horas, com metade do tempo em rede Facebook. E a gente deu all in nisso e nós estamos conseguindo levar a nossa mensagem. Então deu uma janela histórica de mudar a distribuição. Ninguém quer ir numa agência bancária, ninguém quer. Quem que foi na agência bancária na última semana? Provavelmente para resolver um problema que o online não resolveu, certo? Então, as pessoas não querem ir na agência bancária. Não é um lugar que não é uma livraria ou parque que você vai lá para passear. Você vai para resolver o problema que o online não resolve. Porque se o online funcionasse, nem lá você ia. Então, houve uma janela histórica para construir ativos de distribuição online. E é aí que a gente tem operado muito bem. E eu acho que deu uma janela histórica de levar a informação direto para o consumidor, que antes tinha um intermediário. E hoje, se tem um intermediário, pelo menos que seja a gente. Então, esse número de investidores do Brasil que dobrou na Bolsa nos últimos 18 meses e que em fundo imobiliário mais do que triplicou nos últimos 20 meses, 24 meses, eu acho que veio para ficar e só vai aumentar, porque a informação agora está chegando. Agora a gente vai chegar no patamar mais próximo do que deveria ser um país de renda parecida com o Brasil, que é 10 vezes o número de investidores que temos hoje, depois de já ter dobrado. Então, hoje o Brasil tem mais ou menos 0,5% da população que investe em ações. A China, a Colômbia, a Rússia é 5%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é por aí, né? Então, o número de investidores do Brasil vai crescer bastante. Por quê? Porque a distribuição online vai fazer chegar a informação de qualidade, sem viés, na mão das pessoas. Então, isso vai acontecer não só na indústria bancária, acho que vai acontecer em outros segmentos também. E o que é bom, porque traz eficiência e mais opção para o consumidor tomar sua decisão.
Comece o dia com o que realmente importa. Morning Call Suno Research, o boletim diário de quem respira o mercado. De graça no link da descrição.
Foi super legal esse programa que a gente fez, um pouco diferente, né? A gente trata mais de ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, mas também sempre com uma pegada mais de ações. Muito obrigado a todos e vejo vocês aqui na próxima quarta-feira.